Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, nós esta semana temos principalmente coisas relacionadas com o frio. Vamos começar por falar do ar-condicionado no carro. António, esta história do ar-condicionado do carro já tinha sido referida por nós em passant quando falávamos das economias do carro. O que é que tu nos propões esta semana em relação ao ar-condicionado?
Esta semana, em que parece que vem aí o calor, outra vez, já tivemos alguns dias de calor no passado, mas tem sido basicamente uns dias frios. Mas agora que chegou mesmo o verão, esta semana, né, parece que realmente vem aí os dias de calor. E o ar-condicionado será, digamos, um aspecto importante em todos aqueles carros que possam dele usufruir. Né? E então, temos aqui algumas dicas sobre como tirar partido da utilização do ar-condicionado, mas minimizando os seus custos de funcionamento.
Aqui esta orientação que é feita às saídas de ar-condicionado, isto é um fator importante, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas viram-nas para cima para evitar que lhes bata diretamente, porque está muito forte ou porque está no automático e o carro determina que para baixar dos 40 graus para os 23... tem que o colocar com mais força e depois as pessoas viram as saídas de ar-condicionado para o teto, para os lados e na realidade devia ser tirado do automático e pôr no manual, não é?
E muitas vezes até acontece que se põe para os vidros da frente, não é? Normalmente é uma das partes mais quentes juntamente com o tablier do carro, não é? Portanto, o efeito do ar fresco a sair por essa parte do automóvel, digamos que perde a sua eficiência. É verdade que quando orientamos o ar fresco na nossa direção pode ser um bocado desconfortável. Normalmente o que tendo a fazer é tentar pôr o ar fresco, digamos, direcionado para baixo, no sentido de, digamos, colocar o arrefecer de uma forma, digamos, mais uniforme. Mas isso, digamos, que é apenas uma das dicas.
Nós já tínhamos falado naquela questão de deixar o carro à sombra, né? Portanto, essa é a básica.
Exatamente, sim, se isso foi um posto muito antigo, é óbvio, um dos aspectos mais importantes, porque quando temos o carro ao sol e nele entramos, é terrível, como todos sabemos, não é? Obviamente, há também outras soluções, como cobrir o vidro com aqueles parasóis que existem para os carros. Muitas vezes questiono-me se as pessoas não os colocam mais por uma questão de imagem ou por não o ter.
Olha, o que eu costumo fazer é, para poupar as crianças a este choque, eu antes de, enquanto, geralmente isto, nós vamos à praia, vamos todos no carro e enquanto eles meto-os na mala do carro a limpar os pés da areia e ligo, abro a mala, fecho as janelas todas da frente e ligo o ar-condicionado no máximo para dentro do carro, de forma a aproveitar aqui a pressão do ar frio que entra para provocar a saída do ar quente dentro do carro. Isto enquanto nós limpamos os pés em tipo 5 minutos, que os miúdos sabes que isso é difícil. Principalmente com o mais novo, que é como tentar meter um... costuma-se dizer que é como tentar vestir uma criança pequena, é como tentar meter um polvo num saco de rede. E isso dá tempo para o carro arrefecer e depois nós usamos colocamos o ar muito mais baixo. Mas aqui há uma questão de consumo, não é? E nós estamos sempre...
Claro, obviamente. E ainda por cima o carro estando parado, não é? Digamos que o consumo para pôr o ar-condicionado a funcionar é obviamente significativo. O ideal nestas circunstâncias é mesmo deixá-lo à sombra, embora no caso que referes da praia, pode não haver uma sombra.
Não, uma sombra ali. Exato.
E quando já, normalmente são as primeiras a ser ocupadas, não é?
Exato. Convenhamos que eu não estou só a gastar o ar-condicionado, eu tenho que ligar o carro para o ar-condicionado, não me reventar com a bateria. Portanto, eu ligo o carro, ligo o ar-condicionado,
claro.
Vou preparar as crianças para pôr dentro do carro. Aqui nestas questões de consumo, nós temos uma ideia de que o ar-condicionado provoca um consumo maior de gasolina. Nós já tínhamos feito um post sobre isso em tempos. Agora, nós temos feito sempre uma procura por identificar os consumos com valores e tu continuas a percorrer aquele estudo sobre o consumo de energia dos frigoríficos. E esta semana trazes-nos mais algumas conclusões que são tiradas com base nesse estudo.
O estudo que temos vindo a referenciar e a analisar em semanas anteriores. É um estudo que fez uma análise muito interessante, associada ao consumo de um frigorífico em função da quantidade, isto é, da massa, do peso de alimentos que estavam dentro do frigorífico. Neste caso, foi utilizada a água, portanto, variando a quantidade de quilos de água, são mesmo quilos, um quilo é quase 1 litro, é definição, mas digamos que aqui a
Certo,
questão
foi
que se
para
refere
normalizar a
foi a
medida,
massa.
não é?
Exato. E basicamente, sendo que muitos dos alimentos que metemos no frigorífico são essencialmente constituídos por água, não é? Quando metemos umas alfaces ou quando metemos leite, a maior parte dessas coisas, aliás, o próprio corpo humano, a maior parte é água, não é? E portanto, a água foi utilizada como, digamos que, a referência em termos de peso. E o que se constatou foi efetivamente que quanta mais água se punha dentro do frigorífico, maior era o seu consumo. E isto, digamos, retirando os outros fatores que nós já vimos até aqui que contribuem para o aumento do consumo do frigorífico, a abertura das portas, a temperatura ambiente, portanto, todos esses outros fatores foram mantidos estáveis, apenas se variou a quantidade, a quantidade não, a massa, o peso de água que estava dentro do frigorífico. E o que se notou foi um aumento muito substancial. O
Quanto
aumento,
maior
por
fosse a
exemplo, que teve.
carga, estou.
Aumentou-se de 0 para 12,
Isto
portanto, 3 para 0, para 3, para 6, para 9, para 12 quilos.
agora de repente ficamos com a sensação que nós gravamos isto com o Skype e ficamos com a sensação que o Skype nos tinha falhado. Ficámos os dois calados ao mesmo tempo. Aqui vamos lá ver outra vez. A pergunta é: aumentou-se a carga, certo?
Aumentou-se a carga dentro do frigorífico,
E
portanto.
com o aumento da carga, um aumento progressivo também do consumo, é isso?
Exatamente, portanto, por exemplo, para 0 quilos de água, ou seja, basicamente um frigorífico vazio, o consumo foi de 2,2 kWh por dia. Para 12 quilos de água, o aumento do consumo verificou-se para os 3,5 kWh por dia, portanto, um aumento muito substancial. Eles até calculam quanto é que é esse aumento. Eles dizem que para cada quilo adicional de água fresca que se mete dentro do frigorífico, o aumento do consumo é de 108 watts-hora por dia.
Oh, António, isto levanta-me aqui uma questão, porque acompanho com. Até porque vamos começar a perseguir aqui o frigorífico aqui da minha casa para fazer o estudo se quanto é que ele está realmente a consumir, já não é um frigorífico novo. E levanta-me aqui uma questão engraçada, que é: será que eles tiveram em conta as vezes que abriram e fecharam a porta para mudar a massa que se encontrava lá dentro? Isto é a
Esse
pergunta.
aspecto exatamente não, mas eu penso que isso foi medido durante uns períodos substanciais de tempo.
A pergunta tem a ver com um dos artigos que nós vamos colocar online, que é uma atividade para fazer com as crianças quando está mau tempo, mas aparentemente não vai estar, ou se o vento não parar, podem ter que se entreter por casa, não é? E nós fizemos trufas de chocolate e há aqui uma situação, é que nós, eu para fazer as trufas de chocolate com eles andámos a abrir e a fechar a porta do frigorífico não sei quantas vezes, porque para moldar o bombom nas mãos, aquilo tem que estar uma determinada consistência que só é obtida com o frio. Estas quantidades de vezes que nós andamos a abrir e a fechar as portas dos frigoríficos, comparativamente com a alteração de massa, o que é mais influenciador aqui? Tu já tens valores sobre isso?
Em termos dos valores que são considerados, a abertura das portas do frigorífico e aumento da carga são dois dos fatores que efetivamente mais influenciam o consumo.
E o que é que tu
Neste estudo em
consideraste ser
concreto,
mais?
em termos de valores, não tenho aqui presentes exatamente os valores para a abertura do frigorífico. Terei que os verificar dentro de uns segundos. No entanto, a questão
Nós
do
estamos-te a ouvir a
peso é
carregar aí
substancial.
no botão. Nós estamos-te a ouvir carregar no botão. Portanto, deves usar um.
Sim, não sei estes
Isto
valores de
foi uma
cor, como é
partida.
óbvio.
Mas eu estou aqui para te pegar as partidas. Então, mas nós podemos, se calhar, daqui, podemos aproveitar a deixa e voltar ao tema noutro momento. António, mantemos uma discussão também os dois, em termos pessoais, mas tu tens um post também esta semana sobre um computador novo. as pessoas estão sempre. Nunca. É como ao médico. Quem percebe de computadores é como ao médico. Quando estamos com os nossos amigos, a primeira coisa que eles fazem é: pá, tenho aqui um problema no computador. É como fazem aos médicos: pá, estão-me isto lá todo o corpo e lá tentam cravar uma consulta. E nós passamos por muitas situações que um engenheiro civil, por exemplo, não passa. Ninguém lhe pede para medir a resistência de um vão quando vais jantar com os amigos. O que é que tu, das queixas que vais ouvindo, o que é que tu nos consegues propor esta semana?
Portanto, em termos de computadores, esta ideia de que precisamos sempre de um computador mais potente é quase universal, não é? Nunca estamos satisfeitos com a potência que temos, sobretudo que todo este ramo dos computadores evolui de forma absolutamente surpreendente. Aliás, surpreendente é, digamos, que esta previsão de subida ter sido verificada há várias décadas atrás pelo próprio presidente da Intel, que na altura estipulou uma previsão que, entretanto, se tornou, entre aspas, designada a lei de Moore, em que a capacidade dos processadores duplicaria, digamos, com o mesmo valor, ao mesmo preço de custo, de 18 em 18 meses. E o surpreendente é que isso se tem verificado com uma linearidade absolutamente espantosa. E estamos a falar durante várias décadas, portanto, digamos, com uma previsão surpreendente. Na maior parte dos casos, mudar um processador de um computador ou de um portátil é uma tarefa praticamente impossível. Digamos que as vantagens que se tiram daí, mais o custo associado, nas situações em que isso é possível, é muito difícil justificar de uma perspectiva económica.
Até porque é quase impossível hoje em dia, porque os processadores avançam, mudam os sockets, onde a gente encaixa os processadores,
Exatamente.
depois
E
muda a
as
norma da
velocidades são
caixa,
diferentes.
depois os discos já não têm os mesmos conectores, depois é preciso, às duas por três não vale a pena. Isto quase que dá para desconfiar aqui na lei de Moore da obsolescência programada, não é? Ou seja, ele previu que o produto que ele produzia ficava obsoleto a cada 2 anos. Pois aí ele deve-lhe dar muito jeito, porque os engenheiros dele devem demorar 1 ano a desenhar o novo processador e cerca de 1 ano a preparar o manufacturing da nova versão. Portanto, isto aqui é o que chamam a lei de Moore, é a lei de Moore porque ele tinha e tem. A Intel tem uma posição privilegiada no mercado que dificilmente vai ser batida nos próximos tempos, a não ser que os processadores que se baseiam em outras coisas que não sejam semicondutores venham realmente.
Sim, mas é muito complexo, porque os processadores já são coisas muito tecnologicamente evoluídas. Portanto, conseguir superar neste momento
Se tornar mais
a
pequeno e
tecnologia
mais
que é
rápido,
dominada
não é?
pela Intel e por outros, AMD, etc., é muito complicado.
António,
De
mas tu
qualquer
vais propor
forma, o que nós.
aqui, algumas coisas a fazer antes de substituir peças no computador.
Nós temos abordado alguns aspectos que são vantajosos em termos de otimização dos computadores, mas neste artigo vamos referir essencialmente as alterações que os utilizadores podem fazer à memória e aos discos duros. À memória, porque é relativamente fácil, embora também as memórias vão sendo tornadas obsoletas em termos das velocidades, dos próprios encaixes, etc. Mas da experiência que eu tenho, a maior parte dos computadores que estão lentos porque muitas vezes começam a não ter memória suficiente e depois começam a ocupar, digamos, que a memória virtual em disco e tornam-se extremamente ineficientes a partir daí. E muitas vezes uma simples otimização, colocar mais memória, pode ter que se comprar memória nova, porque muitas vezes os computadores já estão a utilizar totalmente os encaixes com as memórias existentes. Mas essa memória adicional, que tem uma fração do custo de um computador total, pode efetivamente dar uma nova vida aos computadores. Em termos de discos, já todos estamos mais ou menos habituados ao conceito do disco externo, e portanto já quase todos utilizamos o disco externo para colocar, digamos, que aqueles elementos que mais espaço, as nossas fotos, os nossos vídeos, etc. Mas é um aspecto a ter sempre em atenção, que é o espaço ocupado em discos. Já no passado falámos sobre uma ferramenta que nos permite ver onde é que está esse espaço ocupado. E sobretudo, digamos, que não deixar encher o disco. Quando um disco está cheio, ele torna-se extremamente ineficiente, mesmo que ainda faltem uns gigabytes, né? De qualquer forma, fica aqui esta sugestão. Pode ser interessante para muitos utilizadores, em vez de substituir o computador, optarem por uma atualização ou por um aumento da memória, e a colocação, num disco, ou mesmo a substituição de um disco, embora isso depois possa levantar questões em termos, por exemplo, da instalação de software, licenciado, que normalmente costuma validar, os discos em que está instalado. Portanto, digamos, são duas sugestões para que os consumidores não tenham que comprar um computador novo, em absolutamente todas as circunstâncias. É claro que haverá essas circunstâncias em que só mesmo um computador novo, permitirá, ter aquela velocidade mais substancial que ambicionamos.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Deus, Álvaro.
Olá, estamos de volta no Poupar Melhor, não desliguem já. O António encontrou os valores. António, então, em comparação, qual é que gasta mais? Mais volume ou abrir e fechar a porta?
Cada abertura de cada porta, e tínhamos o posto no artigo anterior, gasta cerca de 28 watts-hora, na perspectiva do estudo que referenciamos, por cada abertura de porta. Como cada quilo adicional no frigorífico tem um consumo de 108 watts-hora, digamos que, segundo o estudo, cada quilo adicional no frigorífico consumirá o mesmo que quatro aberturas de porta, sensivelmente. Portanto, fica aqui a equivalência entre os dois fatores que têm impacto em termos de consumo do frigorífico.
Ou seja, eu pôr e tirar 1 quilo, que é abrir e fechar a porta uma vez, abrir e fechar a porta 2 vezes, já pus e tirei, tenho que voltar a pôr e a tirar para ficar tudo igual. Isto significa que.
Aumentar o
Significa.
consumo, queres tu dizer?
Exato, ainda não percebi, foi muito bem. Assim, eu vou, então eu tenho que pôr 4 quilos, não.
Não, é o contrário. Cada quilo equivale a quatro aberturas de porta,
Cada quilo
sensivelmente.
equivale a 4 aberturas de porta.
Exatamente. Portanto, digamos que durante um dia, se mantiveres lá
Então,
um quilo
250
trufas,
gramas é a mesma coisa que uma abertura de porta. Era isso.
ou essa perspectiva, exatamente.
Exatamente. Portanto, é exatamente a mesma coisa que pôr o fiambre no frigorífico.
Ora, por exemplo,
Pronto.
uma boa quantidade de fiambre, diga-se passagem.
250 gramas dá para uma semana quase em 4 famílias, em 4 pessoas na família. Agora é que é. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado,
Deus salve.
António. Adeus, Álvaro. Agora é que é de vez. Obrigado a todos por nos ouvirem. Não se esqueçam de passar no iTunes para comentar o nosso podcast. Até para a semana. Thank you.